E aí, galera, como é que vocês estão? Já deram um bom dia, boa tarde, boa noite pro encosto?
Não esquece de olhar pra trás, hein?
Isso mesmo. Eu sou a Lívia.
E eu sou a Carla.
E hoje não temos Verônica, porque a Verônica está fazendo a francesa.
A Verônica agora virou a Anne in Paris, né? Ou melhor, a Verônica in Paris, e é isso, cara.
Verônica tá muito folgada, Verônica. Só viaja. Já foi pra Nova Zelândia. Nova Zelândia não. Noruega, já agora tá em
Pois é,
Paris.
já foi
E ninguém
conhecer a
quer trabalhar.
Drébora. Depois de conhecer a Drébora, ela foi conhecer a Mona Lisa agora, né? Vamos ver qual vai ser a próxima aventura da
Eu
Verônica
adoro as
agora.
fotos da Mona Lisa. É a Mona
Né?
Lisa desse
É um
tamanho, um
3x4,
3x4 e um
velho.
monte de
O filho da
chinês em
puta do
volta.
Davi pintou um 3x4, velho. Nossa
Ah,
senhora,
velho, o Da
fala.
Vinci, mano. Você acha que o Da Vinci sabia que ia virar Mona Lisa?
É.
Da Vinci tava nem aí, meu filho. Vai ver, ele
Pois
achou bem feio aquela merda ainda. Só não amassou e jogou no lixo porque não deu tempo.
é.
Então é isso mesmo. Então, bem-vindo ao nosso podcast Emocionais.
O que que acontece, não é você, Satanás?
Não, você esqueceu de fazer. É você, Satanás!
Ah, tá, desculpa. Tu tá, essa parte?
É.
Pensei que você ia falar já. Esse é o nosso podcast Assombrados?
Não,
Falamos das nossas vidas,
primeiro a
entendeu?
gente fala o nome. Fala, bem-vindo ao nosso podcast. É você, Satanás. É você, Satanás! O nosso podcast
Ah, foi
assado,
mal, foi mal.
onde contamos sobre a nossa vida assombrada.
Pô. Aí, Verônica, você não queria que a gente cagasse a entrada?
A
A
gente
gente
cagou
cagou.
total agora. Ai, foda-se essa entrada aí. Vamos direto pros
Nossa, foi mal.
quadrinhos. Bora, hoje a gente vai falar dos quadrinhos, porque hoje voltamos à nossa à programação normal. Pois
Rotina
é.
normal.
Então vamos lá. Muito obrigada aí aos nossos quadrinhos Appalachian Mountains, Bianca Caroline, Gabriel Fernandes, Gabriela Mogues, Malu Braga, Chupacabra de Sombreiro, Thales de Oliveira, Heloísa Rodrigues, Lisandra, Leão Franco, Adila, Ariane, Ana Carolina, Tamir Oliveira, Ana Paula, Renato Nero, Gustavo Nunes, Andréa Bolo, Natália de Oliveira, Pedro Henrique, É Você Satanás Podcast, Marcia Guarda, Milena, Mariana Conceição, William Moraes, Lu Cabelo, Agatha Ferreira e o Fabrício Comarella. Obrigada a todos os padrinhos. Vocês são lindos.
Vocês são maravilhosos, cara.
Muito obrigada a todos
vocês.
Vocês
mantêm essa bagaça rolando.
Se você
aqui.
Quiser ajudar mensalmente, você entra no link que está aí na descrição, que é o do Catarse. E aí você vê lá com a quantia que você pode nos ajudar. Contando com R$5, R$5. É, para cada quantia aí que você nos doa, você recebe uma recompensa, isso, um mimo. E, então vai lá ver se você consegue nos ajudar no Catarse. Se você não conseguir nos ajudar no Catarse, você pode fazer um Brad Pix, que as informações também
mimo.
Estão no inbox aí. Você pode fazer tanto um Pix como um PicPay, se você quiser nos ajudar monetariamente. Mas se você não puder nos ajudar monetariamente, você pode mandar amor. Porque como que você manda amor, Carla?
Você pode dar amor dando 5 estrelinhas no Spotify ou no agregador que você utilizar aí pra ouvir o episódio.
Isso aí, pra que um dia...
E sempre espalhando a palavra do podcast pras pessoas que você gosta. Porque você não gosta também. O que importa é as pessoas darem né, views aí, ouvir nossos episódios. E é isso aí. Espalha a palavra do capeta. Quer dizer, do capiroto. Quer dizer, do podcast.
É. Pra que um dia aí a gente possa viver de fazendo podcast. Aí a gente pode fazer uns 5 programas por semana.
Na paz, assim, de boas, cara. O problema são
não
os
é?
Boletos, gente. Os boletos vêm.
Pois é.
Aí
a
não
gente
tem,
tem
como
que,
viver
né?
de podcast.
Ainda
Mãe
não dá.
Nicole.
Ainda não tá dando.
Ainda não tá dando. A ração do tripé tá cara.
Pois é, a da
então
motoca
é
também.
É muito bom, cara. Gato motoca.
Gato motoca. Peraí que eu tô arrumando aqui os erros de português da minha pauta. Porque é isso que vocês têm que fazer. Vocês têm que arrumar os erros de português, os seus textos. Mesmo que ninguém vá ler, só você.
Mano, mas é foda. O seu computador, ele é... Tipo, você comprou no Canadá?
Comprei merda.
Pô, velho, que inferno. Você não sabe que eu fico triste quando eu não tenho um CD.
Pois é, bicho.
Nossa, cara, que tristeza.
Vou desenhar o CD aqui no meu teclado.
Tipo, tem que dar conta, ficar dando Ctrl C, Ctrl V, tá ligado? Depois você fica tudo.
Não, se você mudar o teclado, você só precisa decorar onde é que fica.
Não, eu sei, mas.
É, não,
eu
não
sei,
é, não
mas
é,
não tem a mesma magia, velho.
Um cidrilha
não
ali.
Tem a mesma, não é a mesma coisa.
Mano, eu não consigo ter teclado que não tenha os números do lado aqui, sabe? Eu não consigo ter só aqui.
Você prefere os números do lado? Cara, é a primeira vez que eu tô usando um laptop com o número do lado, assim. os meus outros antigos, nenhum deles tinha.
Isso é muito melhor, mano. Você vai no...
Você é caixa de supermercado? Por que você precisa desse trem aqui?
Poxa, minha filha, você sabe que eu adoro um Excel.
Ai, mesmo, você é louca do Excel. Não, eu também preciso de usar muito.
Você é caixa de supermercado.
Não, mas o que me deixa um pouco com raiva é que aquele numlock é perto do backspace. Aí toda vez eu desativo ele aqui sem querer.
O meu numlock é embaixo do de ligar e desligar.
Nossa. Não sei. Enfim.
Eu nunca aperto essa merda mesmo, tá foda. E aí, Carla, você tem encosto, mana, pra contar pra nós?
Cara, então, eu não sou muito encostada, graças a Deus, assim. Não que eu veja, não que eu perceba os encostos na minha vida, mas... É, não, até que, assim, tá tudo bem. Você tá... Tão relando em você aí, o encosto?
Ai, peraí, que eu tinha que ler um negócio aqui há uns 3 programas atrás, mas pra variar, eu esqueci. E eu vou ler aqui, que eu tirei até um print, eu não esqueci, mas eu esqueci, né? Porque essa sou eu. Sou eu, gente.
É o que fazemos.
É, teve uma galera, um monte de gente, na verdade, respondeu a gente. Ah, lembra do imposto do lobisomem que pagou pra viagem lá? Volta amanhã.
Ah, do sal.
Isso, do sal, é, que o lobisomem queria levar alguém, aí deram, falaram, não, pega o sal amanhã.
Isso, aham. Aham, pega sua encomenda amanhã.
Isso, várias pessoas explicaram pra nós. Ai, meu Deus, tá acabando a bateria, peraí. Esse podcast não tem um dia de
run,
paz,
Forrest,
velho.
Run.
Eu só queria um dia de paz nesse podcast. Então, várias pessoas mandaram as explicações do porquê do sal, da encomenda, volta amanhã pra pegar. Obrigada, a todos que compartilharam o porquê. Eu vou ler aqui.
Do conhecimento.
Não é? Esse conhecimento lá. Desse Brasil gigante, bonito.
É, porque a gente fica só com essas porcaria de coisa dos Estados Unidos, que é bala de prata. Onde é que eu vou arranjar uma porra de uma bala de prata, velho?
Aí, mano, sal todo mundo tem em casa. Dá pra se defender.
É? É isso aí. E qual que é o Pera rolê aí. Do sal aí?
O rolê do sal. Ó, temos aqui uma resposta da Kaline. Desculpa se eu li o seu nome errado. Oi, meninas, tudo bem? Sobre o episódio 220, onde a pessoa fala pro lobisomem pegar encomenda, há vários relatos onde diz que a única forma do lobisomem ir embora sem atacar ninguém é você falar pra ele voltar no outro dia. É muito easy, né? Volta outro dia.
Ué, cara. Aí você faz um loophole, aí ele fica assim, volta amanhã.
Não
tipo,
é?
Tipo,
aí...
igual aquelas plaquinhas, fiado só amanhã.
Pode aí... crer. Volta amanhã pra pegar o sal. E nisso o lobisomem vai embora e volta no outro dia como homem. Assim as pessoas conseguem descobrir quem é a pessoa que tá virando lobisomem. Olha aí, é uma trap.
Ah, então é. Que safadinho.
Tá vendo, mano? Brasileiro, meu filho. Que bala de prata aqui, meu filho.
Mano, a galera dobra até o lobisomem, velho.
Não é?
Respect, cara.
Isso sendo na versão das pessoas que veem o lobisomem. Mas na versão do próprio lobisomem, quando alguém pede pra voltar, pra ele voltar no outro dia, diz que o homem, depois que a transformação passa, ele sente um impulso de ir na casa do fulano buscar o sal. Ou a encomenda. Ele não consegue controlar. Por isso que dizem que é meio infalível essa forma para descobrir quem é o lobisomem.
Ah, entendi. Você faz o inception da ideia no subconsciente do lobisomem, cara. Aí ele vai lá buscar encomenda. Gente! Adorei esse rolê, cara.
Não, é muito esperto. Ó, temos outro aqui
muito
da Luana
legal.
Brau. Oi, meninas. Estou terminando de escutar o episódio 220 e vim explicar o lance do lobisomem. É muito comum você dizer para entidades do folclore brasileiro, como a comadre Fulozinha, lobisomem mesmo, e mais alguns para que eles voltem no dia seguinte para pegar o sal ou o café ou qualquer outra coisa que você possa oferecer a eles, para que te deixem em paz. No dia seguinte, bem cedo, dizem que aparece alguém na sua porta pedindo o que lhe foi lhe dado no dia anterior.
Gente, tô chocada, passada.
Então aí, temos aí a explicação do porquê que ele mandou buscar o sal.
Né?
Naquele dia. Muito bom, hein? Muito obrigada. A gente adora quando vocês enriquecem esse podcast,
sim,
gente.
Essa
muito obrigada.
É legal, cara. A gente gosta quando, né? Os inteiramentos.
Bonito.
Os ouvideiros.
Isso, os inteiramentos. Os ouvideiros. Então é isso. Aí eu lembrei, eu tinha que falar disso e eu esqueci, mas agora eu lembrei.
Não, beleza. Você ainda tá rindo do Cibão Voador?
Mano, toda vez é Cibão.
Tem que colocar aqui na minha, nos meus contatos aqui, Lívia Cibão.
Lívia Cibão.
Lívia Cibão, cara.
Hoje eu tava na cama, né? Aí quando você mandou o Cibão, tava quietinha assim, tava lá. Aí comecei a ter um ataque de riso, o Ricardo não entendeu nada.
Ai, ai. Mas e o encosto tá te encostando por esses dias ou tá suave?
Não, encosto tá de boa. Ai, tô muito cansada pra encosto. Não tempo, tô, eu não tô com tempo pra encosto.
Já deu.
Sem tempo. Porra, é foda, né, velho? Porque lá na minha casa no Brasil eu tinha conteúdo toda semana, né? Aqui eu não tenho conteúdo mais, não.
Pois os encostos ficaram lá, né, cara?
Tem que invocar uns satanás aqui. Os encostos ficaram, né? Tá muito caro a passagem, só não deu pra trazer nenhum. Tá foda, bicho. Mas eu tive um sonho muito louco, Carla. Eu sonhei que eu peguei alguma doença, não sei como, que tipo assim, começava a crescer cogumelos e fungos na minha mão, assim. E aí...
Não, isso chama Douro Redouro.
Eu nunca vi isso. Eu nem sei do que se trata.
Não, mas é que Não, é um anime que eu tenho... São uns bruxos e tal, e o poder de um dos caras é transformar pessoas, coisas em cogumelos. Ele é tipo um dobrador de cogumelos.
Ah, tá, entendi.
E o pior
então,
é que
e aí,
o cara...
tipo, eu esfregava a mão assim, aí os cogumelos saíam. Aí, sei lá, eu passava no cabelo assim, e aí eu virava assim a mão de novo, e aí eu conseguia ver os bagulho crescendo, mano. E aí começou a vir pro braço, eu falei, meu Deus, vou virar um clique.
É, não, agora ali vai ficar 2 meses sem comer champignon, saca? Shimeji.
Nossa, bicho, eu acordei desesperada, falei, meu Deus, cogumelo! Acho que é porque eu não cozinhei os cogumelos dali, vai estragar os cogumelos que eu precisava fazer.
Também gosto de cogumelo.
Não, não, eu adoro meu cogumelo. Menina, dá uma garrafa de água aí pra Helena, coitada. Bebe uma água,
Helena?
Mulher.
Helena?
Helena aí tá tossindo, dá uma água pra ela. Helena, toma uma água, filha.
Ai, Milena,
não é Milena, é Milena ou Helena?
Quem é Helena?
Ah, entendi que era Helena.
Ai.
Achei que era Helena. Tô muito louca, gente. Helena vai tomar água, filha. Não engasga. Agora é Helena.
Agora é. Tudo bem, eu já sei, aceitei.
Agora é Helena.
Toma água.
É.
Mas e do que a gente vai falar?
É a pauta de hoje. Hoje a gente fala de um assunto que todo mundo já cansou de ouvir, mas eu vou falar aqui o que vocês pedem. Vamos falar aí do caso do exorcismo que deu origem ao filme O Exorcista.
Do molequinho lá?
Nice. Do moleque, é.
Um pouco aí dá pra gente falar também do livro, dá pra falar da série, dá pra falar do filme.
Dá pra falar de
muitas
tudo.
Coisas. Pra falar de tudo.
Então, aí eu coloquei aqui um compilado. Compilado não, né? Contei a história e depois já comentar um pouco o filme. Teve vários assombramentos aí também durante o filme.
O bagulho foi tenso.
Foi zoado. Então vamos lá falar do caso do exorcismo real. O exorcismo real. Essa história...
É
calma,
que não,
calma. Calma, calma.
Ah, desculpa.
Calma. Essa história começa em 1940, em St. Louis, no Missouri. Missouri, em Roanoke Drive.
Já começou estranho, já começou estranho.
Já começou... aí, ó, a Carla já viu, a Carla já ligou.
Já começou bizarro esse barulho de Roanoke aí.
Já começou. Pra quem não lembra, Roanoke...
É. Como é que é o nome da palavra? Como é que era a palavra? Crotoan. Cadê a Verônica?
Crotoan. Pra quem não lembra, Roanoke era o nome daquela cidade que todo mundo desapareceu de um dia pro outro, nos Estados Unidos, da América também. E aí só ficou uma palavra nada a ver escrita aí no poste, que ninguém sabe o que significa até hoje. Croatoan, não é?
É um negócio assim, Croatoan, um negócio assim.
É. Então aí começamos aí na rua que tem o nome dessa cidade aí, já começou errado, né?
Pois é.
Olha lá.
Já começou
em uma
errado.
Casa em grande estilo... colonial, vivia uma família germano-americana que ia lidar com a maior provação da sua vida, tudo centralizado em um menino de 13 anos. Então aí, cuidado, né? Se você tem um menino de 13 anos, ele pode ser possuído pelo demônio.
É sempre assim, né, cara? Os capeta gostam da adolescente.
Desde sempre, a identidade do garoto foi encoberta pelo nome Roland Dowie ou Rob Mayhem. Mas tudo indica que seu verdadeiro nome era Ronald Hunkler. Não sabemos, mas o que importa é que o menino tinha uma tia que gostava muito, que o menino tinha uma tia que ele gostava muito, e um dia essa tia bateu as botas. Coitada da tia aí, Harriet, era o nome dela. Ela foi responsável por introduzir o menino ao mundo espiritual, já que era muito ligada nessas coisas. Uma das coisas que apresentou pro menino foi a famosa tábua Ouija.
E o que a gente fala, Ouija? Não.
Não. Quando o seu amiguinho aparece... Vamos brincar de tabuíja, brincadeira do copo, brincadeira do compasso. Qualquer merda, você
compasso.
Fala...
Não. A gente vai começar o programa do Proerd Espiritual aqui. E depois a gente fala assim, diga não a essas dorgas, assim, entendeu? Não mexa com
diga
essas
não
coisas,
a tabuíja.
Gente. Diga não a tabuíja, gente.
Exatamente, não brinca essa porra, dá ruim. Bom, depois da morte da tia, o menino aqui, que a gente vai chamar agora de Ronaldo, porque sim...
Beleza.
Ele decidiu que ele queria contactar a tia através da tauba, né? A tauba Ouija, vocês podem brincar, tá? A tauba Ouija, não. E aí ele decidiu que ele ia contactar a tia dele através da tauba. Mas como já cansamos de dizer aqui, né, gente? A tauba Ouija é uma porta tanto para coisas boas para como coisas ruins. Ou seja, não vamos deixar as coisas ruins entrarem.
Né?
E é claro que nada de bom saiu dessa sessão aí. Então o menino, né, ligou 0800...
Satã?
Ouija. É, Ouija, né? E não foi a tia aí que atendeu, né? Lá pelo ano 1949, quando a tia Harriet faleceu, o Ronaldo tentou contactá-la, né? E aí os estranhos eventos começaram a acontecer na casa de Roanoke Drive. Lembrando que Roanoke aí, como a gente já falou, é o nome daquela cidade. Todo mundo desapareceu do nada. Bom... O Ronaldo começou a ouvir uns sussurros vindo do chão e das paredes da casa. Arranhões sinistros.
Interessante. Vou guardar isso pra mais tarde. Tem uma coisa interessante a respeito. Tá.
Continua. Agora eu quero saber. Você pode fazer isso com quem tem ansiedade.
Deixa eu falar das obras relacionadas. Obras relacionadas.
Tá. É. Arranhões sinistros eram encontrados pelas paredes e a água começou a gotejar de lugar nenhum.
Como assim? Tinha
vazamento, mas tinha água caindo, entendeu?
Que bizarro, velho.
É, tipo, no meio do teto, assim, começava a cair água, mas não tinha vazamento, nem passava cano ali. Não.
Tipo assim, não choveu, não tinha vazamento.
O encosto dormiu, ele tava babando.
Era só porque sim.
Não é? Mas o que deixou a família boladona mesmo foi ver o colchão do menino se mover sozinho. Então a cama ali deu uma opa, e aí todo mundo ficou cagado.
Pô, já custa
os
dormir,
familiares
cara,
então se os familiares então se desesperaram. Barata voa e decidiram que
ele tava esperado pra barata voar.
E aí eles decidiram
preparado.
Que eles, mano, barata voa, mano, saiu todo mundo assim barata desesperado voa. Pro meio da casa assim. Meu Deus. Que não é todo dia, né? Nossa, tô com uma...
Pior do que a barata voar.
Eu tô com uma cabeça
é
de
barata sumir.
Camisinha.
Nossa, mesmo, tem que apertar aí.
Cabeça de camisinha. Então, pior que a barata voar, Carla, é você não ver a barata, exatamente. Aqui a gente não tava vendo a barata.
Fudeu, cara.
Bom, e aí eles decidiram atirar pra tudo quanto é lado. Eles consultaram médicos, psiquiatras e até o ministro luterano da igreja que frequentavam. Então foi assim, foi tiro pra tudo quanto é lado, mesmo pra ver se algum deles pegava na barata. Infelizmente não pegou. Porém, ninguém conseguia dizer o que acontecia. E o pequeno Ronaldo tava ali, né, sofrendo aí esses
as baratices voadoras paranormais. Da barata.
Foi então que a família entrou em contato com os jesuítas. E eles conheceram o respeitado padre Albert Hughes, que procurou o Vaticano e recebeu aí a autorização para fazer um exorcismo. Naquela época, a gente era muito fácil fazer um exorcismo, tá? Você mandava uma carta pro Vaticano, o Vaticano falava, beleza, vai aí.
Na época dos era muito fácil. Lá, eles ficavam reclamando que o Vaticano demorava muito.
Não, esse moço é antes dos Warrens.
Ah, tá certo. Os Warren é da década
tudo
de...
Tudo começou a ficar mais
70,
zoado
80?
Com...
Não, 60.
Depois...
60 pra frente,
é, então,
né?
Depois do exorcismo da Emily Rose lá, que não é esse o nome dela, mas... Foi aí que o bagulho começou
Michaels,
a ficar doido.
Annelise Michaels.
Isso. Esse aí. Foi depois desse caso aí...
Ficou mais rígido, né?
Que... Que o exorcismo agora é...
Certo.
Uhum. Tá. Aí eles conseguiram autorização pra fazer o exorcismo. No dia do ritual, enquanto o padre Hughes dizia essas palavras, o Ronaldo se descontrolou e deu o maior pulo na cama e quebrou uma das molas do colchão, que acabou saindo pra fora e acertando o ombro do padre.
Caralho,
cenas fortes,
velho.
Violentas.
Nossa! Não, eu tô tentando visualizar.
É, né, mano? Imagina a mola saindo pra
fora. Moleque, deu um pulo a mola... e a mola voou
bem...
no ombro do padre.
Tava ali, the power,
Senhor,
of Christ, com os pés, e o menino tava muito louco, assim, deu um...
Ele... Toim!
Vê só aquela mola na testa. Não, foi no ombro, tá? E aí eles tiveram que encerrar ali o exorcismo, porque que ficou pela metade, né? Então temos aí um exorcismo pela metade, porque o padre falou, não consigo mais, tomei uma molada.
Uma molada.
Não dá mais.
Foi só um exorcismo, ia ficar
alguns
até depois.
Ai, meu Deus do céu, piadola. Desculpa. Total, velho. Ai, nossa senhora, se você não entendeu essa, a gente não vai explicar. Tá. Alguns dias... Nossa, peraí, minha voz ficou total ET Bilu agora.
Busca em comercimento.
Ai, busca em comercimento. Alguns dias... Saiu o pigarro. Alguns dias depois, a mãe do Ronaldo notou um sinistro sinal no corpo do seu filho. Uns arranhões que pareciam formar a palavra Louis.
Louis,
tá?
Que é
tá, a mãe desse menino tava tão doido que tava vendo até Jesus no pão, tá ligado? A mãe do menino se desesperou de novo e saiu gritando que eles tinham que sair pra St. Louis e procurar alguns familiares que moravam
Nossa,
lá. Foi
gente,
isso que ela conectou na cabeça
ser,
dela.
Lá, cara, Louis Lane, poderia ser tanta coisa.
Sim.
St. Louis, gente...
Foi isso que aconteceu.
Tá.
Aí a mãe do Ronaldo recebeu um insight assim, falou: Louis, St. Louis, vamos embora, façam suas malas.
Okay.
Vamos entrar em contato. Não, peraí, pulei.
Tá.
Já na nova cidade, a família conheceu o padre Walter e o reverendo William.
Padre Walter.
Padre Valtinho e o reverendo William, da Universidade de St. Louis. Ambos entraram em contato pedindo detalhes e descobriram que o buraco era mais embaixo que o menino podia. E o menino podia estar mesmo sendo... podia estar com capeta no corpo. E de
Jesus.
Novo, o exorcismo foi... Então colocamos aí na agenda do capeta, amanhã, exorcismo. Foi no calendário.
Amanhã tem que levantar colchão, puxar a perna das pessoas,
isso.
Estourar a lâmpada. É, que mais...
Terça-feira, ginástica. Quarta-feira, grupo de leitura. Quinta-feira, exorcismo. Tá. Então, presta atenção, cara. Durante a primeira sessão, tudo se repetiu. O menino começou a ficar violento, arranhões surgiram no seu corpo, a cama mexia e o crucifixo que ficava na parede voou pelo quarto. Os padres conseguiram detectar um padrão.
Eita.
De manhã, Ronaldo era um menino normal, mas de noite, o ritmo ragatanga tomava conta e ele ficava doidão. Então, era um demônio noturno. Como todo bom demônio.
Era um demônio noturno. Ou talvez ele trabalhava num fuso diferente, né?
Pode ser, podia ser um
Exatamente.
Demônio japonês.
É porque a outra coisa, né? A gente não pode
Imagina,
combinar
é
nada pro podcast, né? Falando amanhã. A gente tem sinal segunda-feira, terça-feira, por quê? Amanhã pra um pode ser outra amanhã pra outra pessoa.
Pois é, porque eu virei pra Carla e falei, Carla, vamos gravar na terça-feira. Aí ela falou, mas já é terça-feira. Aí eu falei, não, bicho. Hoje é segunda, Carla.
Não dá pra gente usar esses parâmetros.
Não
tem que ser.
Eu quero ver quando eu for pro Japão e aí eu vou estar na frente de todo mundo, vocês que vão se fuder. Porque agora eu sou a última. Mas como dizem, os últimos serão os primeiros.
Os últimos serão os primeiros.
Eu tava lendo outro dia, eu não sei por que eu tava lendo isso, mas eu fiquei curiosa sobre quem é o primeiro país e o último país a comemorar o ano novo.
Primeiro país é quem? É a Austrália? Nova Zelândia?
Não. Então, o primeiro país é uma ilha e o último país é uma ilha vizinha.
Faz sentido.
Mas o primeiro país, eles não queriam mais ser os primeiros, os últimos, e aí eles adiantaram o fuso horário deles só pra eles serem os primeiros.
Mas onde fica isso, cara?
É uma ilha aí na Polinésia. Peraí, deixa eu ver aqui.
Ai, meu Deus.
Kiribati.
Ah, Kiribati, ok.
País composto por um conjunto de ilhas no Pacífico.
Eles adiantaram o fuso.
Eles adiantaram o fuso porque eles eram os últimos. Aí eles falaram assim, não, foda-se, agora a gente vai ser os primeiros. E aí,
passaram na
primeira
frente
da Samoa. Ah. E aí eles falam, não, vou passar na frente aí, foda-se. Aí, o que é o último?
Né?
Nossa, um assunto totalmente aleatório, né? Mas tudo bem.
Não
esse,
é?
Esse podcast é feito disso, gente. Aleatoriedades.
É conhecimento também.
Ah, então hoje em dia a Samoa é o último.
Ah, e o primeiro é Kiribati.
Isso, aí o primeiro é Kiribati.
Olha que safadinho.
Pois é, tudo na Polinésia. Mas então, voltando, eu nem sei porque eu tava falando de ano novo, mas tudo bem.
Voltando ao exorcismo.
Voltando ao exorcismo?
É.
Tá, e o menino era era de noite, né? Ele ficava aí. Ah, lembrei agora porque a gente tava falando disso, porque o encosto podia ser japonês, né? Imagina,
ah,
você é possuído e começa.
Por isso que, cara. Aí o cara vai fazer, porra, assim, uma latinha.
É uma língua doida.
Olha aí. Tava doido.
Então, aí o Ronaldo começava a gritar, tinha surtos selvagens, produzia sons guturais, objetos sagrados, parecendo deixar o menino inquieto e que deixava todo mundo pensando que o capeta estava ali dentro. Durante uma das sessões de exorcismo, o padre Boulder, que era o...
Pedregulho!
Que era o... que era o padre William, notou um X surgir no meio do peito do Ronaldo, referente ao show da Xuxa. Não, não é. Que ele interpretou.
Ai, cara, quem que você falou isso, velho? Agora eu tô botando assim. Do nada começou as luzes pra esse cara e ficou. Xuxa! Aí começou a tocar Hilari Lariê de trás pra frente.
Mano,
no rádio.
Hilari Lariê de trás pra frente é demoníaco. É louco, bicho. Tá, então aí surgiu esse X, né, no corpo do Ronaldo, e o padre interpretou isso como sendo o número 10 em romano,
ah,
que
pronto,
é o X.
Vamos fazer o quê? 10 horas da manhã vai começar a próxima possessão? O que que é?
Não, em outra noite, em um arranhão e na forma de garfo, apareceu na colcha do menino. Então eles deduziram que o Ronaldo tinha dentro de si 10 demônios.
É, legião.
A caravana inteira aí.
É legião.
No dia 20 de março, o Ronaldo teve seu ápice do surto. Ele forçou seus pais a se levantar... O que forçou seus pais a levarem ele para o hospital. O Ronaldo ficou lá tendo surtos, passando muito mal até o dia 18 de abril. Quase um mês aí no hospital, doidão. Quando a Páscoa estava por finalizar, os padres estavam novamente fazendo outra sessão de exorcismo e invocaram São Miguel, desafiando o Satanás e lutando pela alma do Ronaldo. 7 minutos depois do exorcismo, Ronaldo pareceu voltar ao normal e a aura do quarto ficou normal de novo, expulsando Satanás aí num recorde de 7 minutos. O exorcismo mais rápido do Oeste. Aí, né?
Porra, mas é porque chamaram o Miguel, velho.
Chamaram
o Miguel, olha, o anjo.
Chamaram
que manda
casca grossa.
Toda, assim, dos... Eu acho que na hierarquia dos anjos ele é o mulher, tipo, general, tá ligado? Na parada assim. Entendeu? Se
entendi.
Você quiser resolver uma treta, você tem que chamar o São Miguel. O Miguel Arcanjo.
Eu não manjo muito da hierarquia do...
Ele é o da treta.
Entendi. Depois disso, o Ronaldo teve a sua vida normal de volta. Até quando o autor do livro, o William Petter, resolveu lançar um livro baseado em artigo de jornal que havia sido lançado em... William Petter Blatty.
Ah, Blatty, é, tá.
Então, esse mano aí, ele tava lendo jornal, daí ele viu um artigo que contou, assim, super por cima, o que havia acontecido com o Ronaldo, e ele falou, porra, bicho, eu vou fazer um livro com isso daqui. O romance Exorcista foi também inspirado nos diários dos padres, né, que fizeram os exorcismos, e acabou se tornando um best-seller nacional. E acabou com a paz da vida do Ronaldo. Posteriormente virou...
Tadinho,
posteriormente virou o famoso filme de 1973, O Exorcista, que aterroriza muita gente e a minha mãe até hoje. É mais cagada com esse filme.
Cara, e o pior é que, tipo assim... Se você fosse...
Eu dormi.
Por exemplo.
Quando eu fui ver, eu dormi.
Terror,
quando eu parei de ser cagona...
O que eu ia falar é que é o seguinte... Eu sempre gostei de filme de terror. Mas, por exemplo, se hoje eu for assistir, sei lá, A Casa de Cera... Eu vou achar uma bosta. Quando eu assisti, eu achei uma bosta. Quer dizer, eu achei muito bom, mas hoje eu acharia uma bosta. Mas, cara, se eu for assistir Exorcista hoje de novo, cara, é bom. O filme é muito bem feito. Acho que...
Não é da hora.
Ele foi o único filme de terror até hoje indicado ao Oscar de melhor filme.
Calma, Carla, você tá queimando a minha pauta.
Ah, desculpa. Foi mal, galera.
Peraí que a gente já vai entrar no filme. Então, tá bom, a desculpa. Primeira casa do Ronaldo em Maryland foi demolida, mas a de Roanoke continua em pé e recebe diversos curiosos o tempo todo. Deve ser um inferno morar lá. A galera que mora lá... Nossa, bicho, esse corvo que parece um frango. Maluco pousou aqui, eu achei que era o gato. Falei, mano, o que o gato tá fazendo lá fora? Aí não é. Beleza. Então, ó, também mó susto aqui, cara. Tá falando de exorcista aí, mano, você é louco. Então... Não
mano,
é.
Oh, nossa, sempre dá esses B.O., velho. Nossa, não, depois a gente fala de B.O.s relacionados ao exorcista.
É, tem um monte aqui. Então, aí... O que eu tava falando?
É...
Isso, que a galera que mora lá, inclusive, falou... É. Tem uma galera que mora lá na casa, né? E eles falaram que nunca viram nada, não tem nada a ver. Então, o encosto tava mesmo ali no Ronaldo mesmo. Coitado do Ronaldo. Tá, agora podemos entrar no filme, Carla.
Okay,
voltando
desculpa.
Um pouco ao filme de 1973, alguns fatos curiosos sobre o... Mesmo.
O primeiro filme é muito bom.
Tá. Na cena que o... Muito bom. O filme é bom. Apesar de eu ter dormido, ele é muito bom.
Tem muito... É porque,
muito bem
cara...
feito. Não deu medo em mim, né?
Porque, segunda-feira,
porra,
né?
Já tinha passado da validade. E...
Vai.
Mas é da hora.
Não.
Eita, porra.
Não.
Vai,
é,
fala.
O filme, ele tem muito efeito prático, sabe? Tem muita
Isso.
coisa que foi feito no filme que revolucionou a parte de efeitos especiais, entendeu? Pra época. Foi muito revolucionário. Os jogos de câmera que eles faziam, não sei o que e tal. Cara, você olhar. Você assistiu o filme também olhando sobre esse aspecto é muito foda.
Uhum.
Vale
é
muito a
dólar.
Pena você. É muito bom.
Tem que pensar que era 1973, tá, gente? Então,
exatamente. Não tinha esses negócios desse tanto de...
Não tinha nem computador.
De tela verde.
Não tinha... Não tem tela verde, não tem nada.
Verde só o vômito mesmo.
Exatamente. Aquilo lá foi verde mesmo. A minha tia era muito sacana. Eu sei que a minha tia Raquel, ela escuta o podcast.
Ei, tia Raquel.
Aí, o que ela fazia? Ela tinha uma camisola igual a da menina
Puta.
Lá. Aí ela ficava sentada assim na cama de noite, ela dormia no quarto com a minha mãe, né? Aí minha mãe acordava e ficava toda cagada. Sacanagem aí, tia Raquel.
Muito
sacanagem,
bom, tia
mas
Raquel.
Eu faria o mesmo. Faria igual. Então vamos aí, alguns fatos curiosos sobre a cena... Sobre a cena não, sobre o filme de 1973. O Ronaldo foi substituído por uma menina, né, que chama Reagan. E na cena em que o projeto de... que ela vomita no padre Carras, o vômito pretendia atingir o cara no peito. Então, o vômito estava programado para atingir no peito. Mas o tubo do plástico falhou e atingiu o cara no rosto.
E ficou muito mais emocionante.
Sua reação de choque e repulsa ao limpar o vômito é genuína. E o diretor admitiu em entrevista que ficou muito... Não, o ator, né, o Jason Miller, admitiu em entrevista que ficou muito puto com esse erro. Mas que ficou tão bom que eles deixaram no original.
Realmente.
Uma sacanagem, né? Ainda bem que não era vômito, devia ser, sei lá, gelatina com alguma coisa, sabe?
Não, era acho que era sopa de ervilha, um negócio assim.
Tem um momento aqui que eu vou falar sobre isso, peraí. No primeiro dia de ensaio da sequência do exorcismo, a apresentação de Linda Blair, do seu diálogo desbocado, perturbou tanto o Max von Sydow, que era um dos padres também, que ele realmente acabou... Tipo, ele ficou chocado e ele esqueceu as palavras dele. Ele falou, caralho, bicho.
Você é o capeta mesmo, hein?
Você é o bichão mesmo, hein?
Nossa, a criancinha tá endemoniada,
essa
gente. Olha o tanto de febre que ela
e
fala.
E mete um tapa nessa boca.
Eu, hein?
Devido às ameaças de morte contra a Linda Blair, que fez a menininha, por parte de fanáticos religiosos,
gente,
que acreditavam que o filme glorificava Satanás, a Warner Bros. Teve guardas-costas protegendo a menina durante
gente,
seis meses após o lançamento do filme.
Demônio.
Não é?
No filme o povo ainda tava querendo...
Queria dar uns tapas nela ainda.
Não.
Então, por isso que a gente fala que fanático de qualquer coisa é uma merda.
Ai, meu Deus.
E a pessoa... Mano, a pessoa assiste um filme chamado O Exorcismo. E ela acha que está glorificando o Satanás. O filme é literalmente sobre tirar o Satanás do corpo de alguém.
Do corpo da pessoa.
E as pessoas acham que é sobre o Satanás.
Meu
o
Deus.
Filme não chama O Satanás, porra. Tá. A atriz Mercedes McCambry, que fez a voz do demônio, porque todo mundo acha que foi a Linda Blair que fez a voz quando ela tá endemoniada, todo mundo acha que é a atriz, mas não, ela estava dublando.
Uh-huh.
Quem fez essa voz foi uma outra atriz chamada Mercedes McCambry. Ela insistiu em engolir ovos crus e fumar cigarros um atrás do outro para alterar as suas vocalizações. A atriz, que já teve problemas com o abuso de álcool, cara, no passado, também queria beber uísque, pois sabia que o álcool distorce ainda mais a sua voz e cria o estado de espírito enlouquecido da personagem. Como estava desistindo da sobriedade, ela insistiu que seu padre estivesse presente para aconselhá-la durante o processo de gravação. Ou seja, tivemos um padre real ali no momento das gravações. Seguindo a orientação do diretor, McCamber também foi amarrada em uma cadeira com pedaços de lençol rasgado no pescoço, braços e pulsos e pernas e pés, para obter um som mais realista do demônio lutando contra suas restrições. McCamber mais tarde relembrou a experiência como uma raiva horrível, enquanto o ator admitiu que o seu desempenho, bem como os... Ai, passou alguém aqui, quase me caguei. Bem como os extremos pela quais a atriz submeteu para ganhar autenticidade, aterrorizou, cara, até mesmo o diretor.
Faz total diferença.
Alguém levou o seu trabalho muito a sério aí.
Cara, ficou muito bem feito, sabe?
Da hora.
A dublagem ficou... Tanto que muita gente... Foi à toa que a galera achava que era a menina mesmo, né?
Eu até falava, um B.O. depois disso, que eu vou falar aqui. Sobre a voz da...
Foi porque eu acho que ela não foi acreditada.
Ela falou...
Acho que ela não foi acreditada no
filme. Ela falou... Peraí, eu vou contar isso, mas... É que eu não quero falar bosta aqui. Mas tá escrito em algum momento aqui, então eu vou falar sobre isso. O Exorcista foi o primeiro filme de terror a ser indicado ao Oscar. O gênero de terror nunca recebeu muito amor da academia até hoje, embora ainda pareça haver um preconceito contra filmes de terror durante a temporada de premiações. O Exorcista recebeu 10 indicações ao Oscar em 1974, incluindo uma indicação de melhor atriz coadjuvante, a da Linda Blair, que tinha apenas 15 anos.
É porque o protagonista era o demônio, né?
É, exatamente. O protagonista do filme é o padre, gente, se você não viu. O que? Ela, a atriz tinha só 15 anos na época. Infelizmente, a nomeação do adolescente gerou muita controvérsia à medida que se espalhava a notícia de que sobre a contribuição de McCamber para o papel. Ou seja, o que aconteceu, gente? Essa McCamber, ela dublou a voz, né? Como a gente já falou aí, do capeta, quando tá dentro do corpo da Linda. Então, ela só tá. A Linda estava atuando, mas ela estava dublando as falas que foram gravadas pela McCamber. E aí, quando chegou lá, ela falou assim: ah, não precisa me dar crédito, não. Coloca que foi a Linda que fez tudo e é nóis. Porque também ela devia estar acreditando 0% naquele filme, né? Aí, depois de um tempo, assim, né? O filme fez muito sucesso e tal, não sei o que lá. E depois de um tempo, né? Descobriram que ela realmente fazia a voz do capiroto. E ela falou: ah, põe meu nome aí, então, né? E aí, até deu esse B.O. aí na hora do Oscar. Porque... não achavam que a Linda fez, vamos dizer assim, 50% do trabalho, né? Porque é ela que tá atuando, né? Mas também tem muito da... Os outros 50% são da voz da McCamber. Por isso que eles não achavam que a Linda merecia ser indicada como melhor atriz coadjuvante.
Então só fez 50% do papel. Da voz também.
É, exatamente. Aí depois de um tempo, aí colocaram o nome da McCamber nos créditos.
Fazer tudo que ela fez, cara, pra poder atingir o...
E... Legal, né? Interessante, empolgante. Não é, mano? A menina tava aí sóbria e falou: não, vou beber.
Fumar, imagina.
Pra fazer
com
esse papel.
Mas... Sabe?
As filmagens.
Sei lá, eu não lembro de nenhuma fala do filme.
Eu também não lembro de nenhuma fala. Fala palavrão pra porra, aquela menina.
Mini boca suja.
Não é, velho? Parece eu. As filmagens nos Estados Unidos aconteceram na cidade de Nova York, em Washington e D.C. Depois de uma série de incidentes estranhos no set de Nova York, incluindo um incêndio no estúdio que forçou a equipe a reconstruir os cenários inteiros das casas. A galera aí começou a trazer regularmente um padre chamado Padre King para abençoar o elenco. É o Padre Rei, para abençoar o elenco e a equipe nos cenários quando a produção se mudou para o DC, para Washington. Ao final da produção, 9 pessoas associadas à produção já haviam falecido.
Ah, tem gente que morreu com, tipo, acidente de carro e mal.
A galera começou a morrer ali.
Um monte de coisa.
Aí todo mundo falou que o filme era amaldiçoado. Então, assiste o filme, você seria aí subjugado mais tarde pelos satanás.
Você vai
E é isso, Carla. Você quer falar alguma coisa? Pode falar aí o que você quiser.
Tá, não. Ah, não. Eu, além de assistir ao filme, eu li o livro também.
Uhum, eu também li o livro.
E a ideia, quando você vê o livro, é algo mais de um romance policial mesmo, um negócio mais de investigação.
Eles, o livro não dá medo, não.
Você quase não vê nada de
satânico.
De exorcismo em si.
Uhum.
É
tipo no Hobbit, tá ligado? Que você espera o livro inteiro pra ver a Batalha dos Cinco Exércitos, e aí o Bilbo toma a pedrada, desmaia e acorda só quando tudo já tinha acabado. Você fala, porra, bicho, eu queria ver a guerra aqui, mano. Não,
você
é tipo mais ou menos isso.
Um dever, Bilbo, que era ligar a GoPro.
Ainda bem que eles não fizeram isso no filme, velho, porque eu real queria ver a batalha, e aí o Bilbo toma uma pedrada na cabeça e desmaia. Fala, porra, Tolkien!
Mano,
cortou. Nossa, total, velho.
Tolkien tava com preguiça de escrever, tá ligado?
Nossa, mas depois ligou no 220, né?
E é isso daí. Eu sou um gênio, todo mundo
ligou no 220 e saiu um Senhor dos Anéis.
É.
Você quer guerra? Então tome.
Não, assim,
voltando para o livro do Exorcista.
Voltando para o livro do Exorcista. O foco é principalmente no Patrick Carras, né? Que ele é um cara, ele seria o Padre Marcelo Horse, né? Que é o Padre Marcelo Horse bombado. Padre Marcelo Horse. Ele...
muito bom.
Ele era boxeador.
Pode crer.
O ator.
Ele era ex-boxeador.
Ele era ex-boxeador e tal.
Então era um padre assim, né? Bruto.
A história é muito focada nele, porque ele tá passando por um dilema na fé dele.
Ele não sabe se ele acredita em Deus.
Ele quer até abandonar, sabe, a batina e tal. E ele é psiquiatra. Ele é psiquiatra, e justamente por isso ele acompanha o caso, sabe? E assim, é muito bom, cara. O livro é muito bom. E eu lembro que eu tava lendo o livro e, pô, chegou na parte do exorcismo, eu tava uma empolgada. Falei, não, agora que o bicho vem. Ó, o bicho vindo. E, cara, começou a ventar tanto, velho. E tinha um toldo na sacada do apartamento que eu morava. E eu estou assim... ok. O que que eu fiz? Travei a tela do meu tablet... E fui fazer outra coisa. Eu falei assim, não, tudo bem. O Pazuzu já falou que ele tá achando.
O demônio que o cara escolheu pra colocar no livro dele é o Pazuzu.
E teve uma... Esse lance foi uma coincidência muito bizarra. Que, gente, o que que aconteceu? Eu resolvi assistir o filme. Só que assim, cara, eu não... Só ficou na parte do padre. E eu dormi, sabe? Aí eu não vi nada do filme do Exorcista e eu acordei
com a mina vomitando
da manhã.
Ai.
O filme tinha acabado. Não, o filme tinha acabado e eu acordei exatamente às 3 horas
sempre,
da manhã.
Né? Tem que ser.
Eu falei, o capeta tem que agir de formas misteriosas.
Não
também,
é, né? Não é só o amor que age de.
Não é, não. E além do filme, né? Teve a série.
Deixa eu contar um negócio engraçado que eu lembrei. Uma vez eu cheguei no quarto da minha mãe e tava começando o filme, né? Aí a mãe falou assim: ah, Lívia, quer ver o filme do Exorcista? Eu falei: eu não, bicho, tenho mais o que fazer. Aí ela: ai, tá bom, então também não vou ver. Daí ela catou e desligou. Tava se cagando todo. De vez em quando passa na Globo, né? Assim, né? De noite.
Tadinho. Passava, eu lembro que foi tipo assim, foi um puta hype, foi aquela loucura quando eles passaram no SBT. O Exorcista.
Nossa, eu lembro que quando eu era menor, velho, era o que separava os garotos dos homens, tá ligado? Se você tinha visto o Exorcista ou não.
Exatamente, era ter assistido Exorcista.
Reunia assim, chamava tipo todo mundo, falava, gente, vamos ver o Exorcista. Tá vendo? Essa geração não sabe o que é filme de terror, mano. Porque hoje tem o quê? Tem um Skype assombrado. Que não é nem mais Skype, né? Porque essa geração...
Skype assombrado?
Essa geração nem sabe mais o que é Skype também. Tem aí
Nem tem Skype,
tem o filme
mas...
do TikTok. TikTok do mal.
TikTok? Tem?
Ah, deve ter um filme de terror no TikTok.
Mas eu muito gosto de aplicativo, né? De capeta que pega aplicativo.
É, então.
Começou com a Samara. Samara ainda todo descobriu que era VHS.
É, a Samara que foi a precursora da
nossa,
social media.
Nossa, a mundo Samara do terror. É a união de tudo que há de terrível, né? É um VHS com corrente, né? Aquelas correntes malditas do Orkut, né? De e-mail que...
E vazamento de água, que também é um inferno, né?
E pois é, cara. Olha que coisa horrível. Ah, mas eu ia falar da série.
É.
Que a primeira temporada é excelente.
Ela tem 50 mil versões do Exorcista. Tem a versão do diretor, tem a versão do não sei o quê, tem a versão Uncut, tem a versão...
Tem
a versão Valhalla.
Tem mais uns 3,
e aí depois fizeram essa série também. Tem o Exorcista 1, 2, 3, 4, 5. Tem mais filme do Exorcista do que Fast and Furious.
O primeiro vale a pena. Assim como a primeira temporada da série é muito boa. É excelente.
Onde que tem essa série?
Ainda mais que eles fizeram um gancho. Eles fizeram um gancho com o filme.
Um gancho.
E tem uma conspiração no Vaticano também. Tem toda uma treta, assim, bem legal. Mas o que eu tinha te falado do início. É que você falou que o menino, ele tava ouvindo uns sussurros nas paredes e no chão da casa, né? Então, a mãe da família, que é uma mãe, tipo, uma família muito católica e tal. É a mãe, o pai...
Tem na Prime Video aí, o Exorcista série que a cara falou.
Prime Video. E a mãe fala assim, olha, padre, então tá estranho lá em casa, eu ouço, parece que as paredes sussurram. Sabe?
Eita!
É, aí ela falou: acho que tem algo errado com a minha filha. Gente, olha, vem spoiler aí, tá?
Ah, sério, eu queria ver.
Ela é adolescente, sua filha é adolescente. Falei, não, mas é porque ela não quer socializar, ela não quer fazer nada e tal. Ela quer ficar no quarto dela. Falei, não, mas é adolescente.
Ela é gamer.
Aí, padre, ó, Alfonso Herrera. Hã?
Ela é gamer.
Ela é gamer, normal, pois é. Enfim, você quer um spoiler? É muito spoiler.
É muito spoiler?
Cara, e esse é muito bom, cara. É muito bom, mas assim, só uma coisa que é um detalhe que
fizeram. Agora eu animei pra ver essa série.
O que te motiva a assistir é que, geralmente, quando a gente tá vendo algum filme de exorcismo, a gente vê os padres fazendo o exorcismo, certo?
Certo.
E na série mostra a luta da pessoa contra o demônio. Tipo assim, tá rolando exorcismo.
Ah, tá, entendi.
E tipo, o que ela tá sofrendo? Entendeu? Na possessão.
É um bagulho mais interno.
É, entendeu? Então, além da perspectiva externa dos exorcistas com o exorcizado, tem a luta da pessoa que tá passando pelo exorcismo com a entidade.
Uhum.
Tipo assim, como ela está sendo assolada.
Oi, gato motoca!
Isso eu achei muito legal. Porque eu nunca tinha visto nada antes.
Muito bom. Interessante. Mas fica aí a dica, então, do programa.
Vocês... esquecem.
Esquece que existe.
Não percam o tempo de vocês. A segunda temporada é péssima.
Paia.
Gente, é péssima. É muito ruim. É muito ruim. Eu assisti pela força do ódio.
Vem aqui, gato motoca. Vem.
Dá
vem
legal aí.
Isso aqui é o fio.
Vem dar um oi aqui, gato.
Nossa, você tá muito pesada, gato motoca. Gato
tá mais
pesado
do que gostoso.
Gato motoca. Gato motoca vai ficar aqui pra participar.
Gato
motoca. Ô filha, tira o pé da mesa, filha. Coisa feia.
Ela é muito linda.
Então, saiu fala também um reboot aí que eles falam, que é do filme do Exorcista, né? Que tem as duas criancinhas do capeta. Eu não assisti ainda. É, são duas crianças agora possuídas pelo Satanás.
Meu Deus.
Falaram que o filme dá cagaço. Não. Tá muito ruim, o filme é... Peraí que tem um gato suicidando aqui. É, falaram que o filme dá mó medo aí. Saiu, acho que saiu ano passado, no final do ano passado. Deixa eu ver aqui.
Ah, não ouvi falar disso mesmo.
O Exorcista Crente, chamo. Não,
crente?
É o Exorcista O Devoto.
Believer. Ah, sim.
É, O Devoto. Motoca, você nem pense nisso. Sua quenga. Então... Aí tô falando. Olha aí. Então, aí tem esse novo filme aí de 2023. Sim. Aqui, Satanás. O Exorcista.
Believer.
Crente. É, não, crente. É O Devoto. Por que tá crente? É, do nada.
Aí, tipo, é um filme sobre de Macedo, sabe?
Que merda, velho. Pô, podia fazer um filme do Padre Marcelo Horst, né? Como é que ele ficou daquele tamanho? Eu queria ver, eu veria esse filme.
Pois é, cara, é host de Whey,
nossa,
cara.
Nossa, mano, porque... o maluco tava, tipo, um palito aidético, quase morrendo. Aí, do Neida...
Foi host de Whey, cara.
O cara, maluco, mano, é. Deu uma nerfada, assim, nervosa.
Padre Marcelo Horst.
Nossa, o demônio sai no papo, mano. Nossa, sai na base do...
O demônio sai na porrada mesmo.
Se eu fosse demônio, eu saía rapidinho.
Eu peraí que ele...
É louco.
Cara, mano, imagina, vai enfiar esse crucifixo no meu cu.
Você é louco.
É louco, isso sai fora.
Ah, mas, ó. Leia um livro, assista o filme, a série, só a primeira temporada.
Lembrando, só a primeira temporada. Vale a pena,
só a primeira temporada, gostaria de deixar isso bem claro. Só a primeira temporada.
Então tá bom.
É muito ruim a outra, velho.
Tem que acrescentar. Nossa, tá muito testuda, velho. O tamanho da minha testa.
Do
véio.
Nada, velho.
Nossa, o maior aeroporto de mosca aqui, velho. Se deitar, vira aeroporto de mosca.
Pra acomodar toda a sua inteligência ali.
Ah, até eu espero, né?
Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do programa dessa semana e da história do nosso pequeno Ronaldo.
O Ronaldo.
Que foi possuído pelo ritmo ragatanga. Mas que passa bem. Ou não, né? Não sabemos. Não tivemos notícias depois. Pobre Ronaldo. Nunca veio pobre a público Ronaldo. Também falar, oi, eu sou o Ronaldo. Eu que passei por isso. Não pode ser tudo uma lenda urbana, né, também.
Pois é, cara.
Não.
Não pode passar
foi só
de
uma...
Um devaneio do Peter William Blatty.
Como é que chama?
William Peter Blatty. Tipo a bruxa de Blair,
pode
ligado?
Crer. Foi só uma crise.
Entendeu? Não, galera, só, foi só um jogo de marketing que a galera fez.
Difícil, porque tudo hoje em dia é jogo de marketing.
Agora eu tô tentando, porque tem uma outra curiosidade a respeito da produção.
É isso.
É que, se não me engano, o diretor pediu pro próprio autor do livro adaptar o roteiro. E ele nunca tinha adaptado o roteiro. Entendeu? Ou foi... Ah, cara, não sei.
Entendi.
Mas tem um lance assim que a pessoa que fez a adaptação do roteiro foi o primeiro roteiro que a pessoa fez.
Ah, entendi. Tipo, foi a primeira coisa, foi a primeira tentativa, assim.
Foi a primeira tentativa. Maneiro. E ficou do caralho. É, tem um lance assim.
Maneiro.
É. Mas, era isso.
Empolgante.
Empolgante. Mas...
Então é isso, gente.
Voltamos
aí à programação normal. Se você não viu o programa sobre Avatar, vai ouvir, porque eu fiquei 4 horas editando aquela merda. Isso aqui também
vale super,
5.
Vale super a pena, velho.
Valeu,
muito bom.
E aí, vamos encerrar esse programa com a musiquinha do Exorcista, que dá medo para um caralho.
Musiquinha.
É. Tá tocando aí o programa inteiro, na verdade. E vamos dar uma água aí pra Helena aí, que ela tá tossindo muito, coitada. Porra, Helena, toma uma água, bicha. Coitada. Então é isso, Carla. Espero que todo mundo tenha gostado do programa da semana. E o que não podemos deixar de fazer, Carla?
De jogar água benta no encosto.
Não, Carla, tem que dar tchau pro encosto.
Mas então tá bom.
Não, agora vai ficar assim.
É, muito bom.
Então é isso. Beijo na bunda e tchau.